Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Giozinski. Eu sou o seu anfitrião e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram @Giozinski e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal no qual escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermeozinski.com.br. Hoje recebo simplesmente o meu vizinho Roger Castanho, professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da FAES Centro Universitário, para uma interessante conversa sobre a sua carreira e o panorama da educação aqui no Brasil. Fiquem com a gente!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast Giozinski e hoje recebo um convidado bastante especial, Roger Castanho, coordenador do curso de Engenharia Civil e coordenador do programa MEP da FAES Centro Universitário aqui em Curitiba, professor também dos cursos de Engenharia Civil e Administração de Empresas, mais conhecido também como meu vizinho. Roger, tudo bem com você?
Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar aqui contigo. É muito bacana para a gente conversar, né, e compartilhar conhecimento e experiência, bem bacana.
Com certeza, você tem bastante coisa para compartilhar com os ouvintes, a sua carreira, eu já vou até anunciar aqui, é uma carreira de dar, que com certeza vai dar inveja para muita gente, talvez uma das pessoas mais viajadas que eu já conheci na minha vida. E Roger, por favor, começa contando para os ouvintes um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, até você se estabelecer aqui a sua carreira na FAE e também aqui em Curitiba.
Legal, Guilherme. Eu sou engenheiro civil, formado na Universidade Católica de Pelotas, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, tenho especialização em licenciatura pelo CEFET do Paraná, fiz mestrado na área de engenharia oceânica na Fundação Universidade do Rio Grande, também fiz MBA em marketing pela ESPM e gestão da indústria pela PUC do Paraná, além de ter tido o prazer de ter estudado lá fora, estudei na Filadélfia, estudei na Universidade da Pensilvânia, na Wharton School, onde também, né, tive o prazer de trabalhar numa empresa de hardware e software. Venho de uma família de médicos, o meu pai e minha mãe nos incentivaram muito o estudo. Sou da geração X, então fiz muitos concursos públicos na minha vida. E desde cedo, desde o quarto ano da universidade, da engenharia, eu já trabalhava, fazia estágio no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, Guilherme. Trabalhei em estradas, fiz muitos concursos públicos, então, e passei em muitos deles. Fui professor na Universidade Federal, na Arquitetura, em Pelotas, na Universidade Rio Grande. Também fiz concurso aqui no CEFET, no Paraná. E essa trajetória sempre me levou a oportunidades. Então, eu trabalhei mais de 20 anos em setores de telecomunicação. Eu comecei como engenheiro, passando cabos e fazendo a implantação da internet no Brasil. Então, eu tive o prazer de viver nos anos 90, final dos anos 90, o boom de telecomunicações no Brasil, e a privatização me deu muitas oportunidades. Eu pude trabalhar na Telesc, eu trabalhei na CTMR, comecei na CTMR Pelotas, e depois eu fui para a CRT, fui gerente de engenharia, fui gerente, depois comercial, e passei por várias áreas. Tive o prazer de aprender muito dentro das empresas onde trabalhei e fui galgando passos de liderança, onde pude trabalhar dentro de planejamento estratégico, dentro da área comercial, também trabalhando em processos, em gestão de qualidade, ou seja, eu trabalhei em algumas cidades, eu morei em Porto Alegre, em Brasília, trabalhei em São Paulo também, e uma dessas empresas, então, foi a empresa que me levou a Nova York, onde eu tive o prazer de trabalhar na Logic Controls, que era uma empresa de hardware. Praticamente eram 40 chineses que trabalhavam em Nova York, mapeando processos de Shenzhen, na fábrica em Shenzhen, na China. Então, eu sempre digo que, quando me perguntam isso, que o estudo e a prática é um bom binômio, né, para que a gente possa galgar oportunidades profissionais, né, na nossa vida corporativa, aí, né, Guilherme?
Com certeza, eu concordo. E como eu havia anunciado, avisado aos ouvintes, é uma carreira de dar inveja mesmo, tirar o fôlego. E Roger, gostaria que você explicasse um pouquinho mais, com mais detalhes, a sua experiência na Filadélfia, nos Estados Unidos. Lá você estudou na Wharton School, na Universidade da Pensilvânia. Eu gostaria de saber qual foi o peso dessa experiência na sua vida, tanto no lado pessoal, como também no lado profissional, visto que hoje nós vamos comentar também a sua experiência em diversos países que você já teve a oportunidade de visitar como professor, como profissional.
Então, isso é muito legal, assim, né? Wharton foi foi uma oportunidade que a empresa na qual eu trabalhava aqui em Curitiba, eu fui contratado pela Bematec, que me trouxe de Brasília, onde eu trabalhava na Brasil Telecom, me trouxe para cá, e um dos projetos, a Bematec comprou uma empresa americana. Então eu fui fazer mapeamento e gestão do conhecimento nessa empresa. A empresa, né, a Bematec, me perguntou: e aí, Roger, o que você gostaria, além de, né, você vai trabalhar? E eu disse, né, gostaria de estudar na Filadélfia, na Wharton, era uma universidade de executivos, né, é uma universidade de executivos muito importante nos Estados Unidos, e essa experiência foi muito importante para a minha vida pessoal, profissional, né, pude estudar, trabalhar, viver, né, como, né, no exterior, né, com passaporte, trabalhando lá e estudando, tive professores dentro da universidade maravilhosos, que foram gestores ao lado de grandes líderes americanos, e é um ponto que eu coloco, Guilherme, muito interessante, porque eu nunca deixei, né, a minha vida acadêmica de lado, muito pelo contrário, né, então eu sempre estudei ao mesmo tempo em que eu trabalhava, porque um dia eu sabia que voltaria ao mundo acadêmico. Todo grande executivo, ele pode ser um professor, eu sempre digo isso, né, e eu tive o prazer de poder me especializar, fazer cursos, isso, né, sempre gostei muito da sala de aula, e na Wharton, né, Wharton eu tinha colegas, por exemplo, de classe, né, que eram diretores de marketing da Disney, né, vice-presidente de comunicação do Walmart, então, Google, então, né, cara, é sempre importante isso, você estar aberto a absorver conhecimento. Então, se você tiver essa oportunidade, eu sempre digo isso aos jovens, hoje eu tenho alunos de 17, 18 anos, e que, né, depois a gente conversa na FAI, próprio MEP, onde um curso de administração integral, onde os alunos vão lá para fora estudar o último ano. E eu vejo que é um diferencial competitivo, principalmente para nós aqui no Brasil, poder ter essa experiência. Então, eu acho que Nova York foi, para mim, assim, foi 2008 isso, era época ainda da primeira eleição do Barack Obama, então eu tive o prazer de viver em Nova York, eu tava me lembro muito bem em setembro, a quebra da Lehman Brothers, que foi um fato marcante no mundo corporativo, então eu estava lá caminhando, pegando metrô, avião, indo da Filadélfia para Nova York, né, que dá um dinamismo, que dá uma dinâmica diferente no teu dia a dia, acordar para o trabalho, né, isso é muito importante, e essa experiência um pouco que hoje eu tento passar dentro da sala de aula.
Eu concordo também, eu acho que essa vivência, quando a pessoa tem, claro, a condição e a oportunidade de ir para fora, ela faz toda a diferença. Eu tive também a oportunidade de conhecer San Antonio, no Texas, e eu gostei muito dessa troca de experiências com as pessoas de diferentes raízes, e isso eu acho que é algo muito rico. E apenas uma curiosidade um pouco boba, antes da gente passar para a próxima pergunta, por acaso você teve a chance de conhecer a famosa escadaria do Rock Balboa na Filadélfia?
Claro que sim, Guilherme, inclusive eu subi a escadaria ouvindo a música do Rock Balboa na época. Eu sempre, né, gostei muito de filmes. Quando eu cheguei na Filadélfia, a primeira coisa que eu queria conhecer era a escadaria, onde tem lá uma estátua do Sylvester Stallone, né, do filme do Rock Balboa. E é muito interessante que eu tenho isso filmado. E eu tô subindo, correndo, filmando, tocando, né, cantando a música, e várias pessoas ao lado também fazendo a mesma coisa. E acho que até hoje, né, isso é um fato marcante. Mas sim, foi um prazer fazer isso também, Guilherme.
Era algo que eu precisava te perguntar, não podia deixar passar em branco isso aí. E com certeza essa escadaria deve ser um dos pontos turísticos mais famosos até dos Estados Unidos, eu diria. E agora, passando para a próxima pergunta, Roger. Você é uma pessoa que viaja bastante, principalmente por causa do seu trabalho. Gostaria então que agora você contasse um pouquinho dessas suas experiências de viagens e o que mais te impressionou em cada país que você vai contar agora pra gente.
Então, Guilherme, assim, ó, hoje eu tenho o prazer de poder compartilhar conhecimento, aprendo muito, óbvio, com os alunos. Como você falou, eu sou coordenador do curso do programa MEP, que é um curso de administração integral na FAI, Centro Universitário do Grupo Educacional Bom Jesus, onde eu acredito muito nisso, acredito muito na educação que a gente faz hoje aqui no Paraná, aqui em Curitiba, acredito muito no nosso país ainda, o futuro dele. Esse programa é um exemplo disso, do empreendedorismo, né, da nossa geração, né, brasileira. E o MEP e a FAI me propiciaram exatamente isso, né? Ou seja, eu coordeno um curso que, como é integral e é único no país hoje, né, são poucos os que têm, mas o MEP tem mais de 10 anos, são 4 anos de administração e o último ano os alunos estudam lá fora, nas universidades que têm convênio e intercâmbio com a FAI. Durante o curso, nós temos duas viagens, uma viagem no segundo ano e uma viagem no terceiro ano, onde a gente vai a universidades, a gente visita universidades, a gente visita empresas, e no último ano e meio, sobre a minha coordenação, nós estivemos viajamos no último ano e meio em 6 países, cara. Nesses 6 países que nós viajamos, né, com 27, 28 alunos mais ou menos por turma, nós estivemos na Turquia visitando o Centro de Empreendedorismo, a Bosphor University, por exemplo, empresas também, como Cossiflair. Tivemos o prazer, a Turquia é muito forte, o empreendedorismo fortíssimo. Nós tivemos o prazer de conhecer alguns empreendedores dentro da Universidade de Tel Aviv, que hoje estão trabalhando com carne limpa, por exemplo, clean meat, né, fantástico. Tivemos na Coreia do Sul, onde pude conhecer Songdo, que é a primeira smart city no mundo, fantástico. Os coreanos, né, são um exemplo em matéria de investimento, de educação e de mudança de cultura, fantástico, né? Tivemos em Israel, onde fica, né, a Universidade de Tel Aviv. Na Turquia, nós tivemos na Universidade em Istambul. Conhecemos também Haifa e Jerusalém, onde estivemos fazendo visitas culturais. Estivemos na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, né, sempre em visitas a universidades e empresas. Por quê? Porque isso é fundamental para que a gente consiga unir a prática e a academia, fazendo com que cada vez mais a gente tenha esse sentimento empreendedor através de conceitos e metodologias que a gente aprende dentro das aulas na universidade e colocando isso, né, fazendo, executando isso, colocando em prática para que a gente possa literalmente fazer um país melhor amanhã. Então, né, essas viagens internacionais permitem aos alunos esse networking global, óbvio, depois quando eles vão lá fora, potencializa as oportunidades para futuros, né, para futuros trabalhos, para que eles possam literalmente conseguir tocar a sua carreira, né? Eu vejo que isso é fundamental. Eu acho que no Brasil, principalmente hoje em dia, está demonstrando que o investimento forte que a gente tem que ter na educação para que a gente possa literalmente quebrar alguns paradigmas que a gente ainda tem aí.
Esses dias também, conversando por celular com você, você contou um pouquinho mais a Coreia do Sul, impressionou bastante você, principalmente pela tecnologia. Isso após você ter escutado o episódio 3 do podcast Liozinski, que foi o episódio gravado com meu amigo de infância, o Thiago Wu, sobre a China. Aí você lembrou da sua experiência na Coreia. Eu gostaria então que você contasse um pouquinho mais, Roger, desses seus dias na Coreia do Sul e também até a questão da língua, porque lá, claro, o coreano é uma língua bem distante do português, e como que era também essa questão de adaptação para vocês se comunicarem lá na Coreia do Sul.
Legal, legal. Eu digo que eu tive o prazer de conhecer a Coreia, é uma brincadeira que eu faço, mas é de volta para o futuro, né? Eles estão muito na frente. Mas é muito interessante isso, porque eu tive o prazer de conhecer Songdo, na Coreia do Sul. Praticamente 100% dos coreanos falam inglês. E o sul-coreano, nós tivemos o prazer de ir na embaixada brasileira, Coreia, em Seul. Fomos recebidos pelo embaixador. Foi fantástica a visita com os alunos. Visitamos algumas escolas, a universidade, a Coreia University, onde nós temos 3 alunos da FAI lá estudando. E é muito interessante, cara, porque metrô, né, o transporte coletivo, né, você é ocidental, você se sente em casa. Você tem que se adaptar, obviamente, à comida, né, é diferente, mas é muito interessante. Também tem os fast foods que tem em todo mundo, né? O sul-coreano, ele é extremamente receptivo, impressionante, e ele tenta te ajudar, né? Quando vê que você tem alguma dificuldade, está perdido no metrô, ele para conversar com você, para poder te ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eles são extremamente interiorizados. Ou seja, é interessante isso, todos, né? Nos lugares que a gente ia, a gente via, por exemplo, no metrô, todo mundo com o celular, todas as idades, a pessoa ouvindo música, jogando, muito forte o game. Impressionante isso, nos metrôs tem as propagandas de game. Nós tivemos em grandes empresas lá, como Samsung, fomos recebidos na Samsung, maravilhoso, né, cara? E é muito interessante isso, a tecnologia, a educação e a saúde. Se não me engano, tem um dado muito interessante que em Songdo é a primeira smart city, Guilherme. Então, uma cidade completamente, totalmente construída, né? É um grande canteiro de obras, uma oportunidade imensa para engenheiros, arquitetos de todo mundo. Um metrô conectado na TV na tua casa. Então, o metrô às 16h47 está marcado, e é às 16h47 que ele chega. Foi muito interessante, porque nessa época que a gente estava lá, saiu uma notícia no jornal pedindo desculpa aos consumidores, aos coreanos, porque o metrô tinha chegado adiantado no horário. Então, ou seja, lá eles pedem desculpa por se adiantar, né? Porque eles são extremamente né, no horário, né? Imagina nós aqui, mas eu te diria assim, somos muito bem vistos, né? O brasileiro é muito bem visto, os estudantes brasileiros são muito bem vistos, nós temos um diferencial competitivo muito grande, que é a nossa forma, né, de se relacionar, de nos relacionarmos. Então, por exemplo, os meus alunos que estavam estudando na Universidade da Coreia contaram algumas histórias, por exemplo, né, muito interessantes. Os coreanos gostavam muito de estudar com os nossos alunos, porque a gente sempre acabava fazendo bolinho de chuva, convidava os alunos para ir na casa, né, estudar e comer juntos. Então, assim, é muito interessante, né? É muito interessante essa heterogeneidade que cada vez mais no mundo é necessário para que a gente possa trabalhar globalizados, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Dentro das, nós estivemos na Ambev, para você ter uma ideia, nós fomos recebidos em Seul, na empresa que é a Ambev lá, de cerveja, fomos recebidos pelo presidente, né? 27 alunos, eu, servi o almoço, né, dentro da empresa, e muito interessante a cultura que o presidente brasileiro estava levando para dentro da Ambev, dentro do escritório da Ambev, fazendo com que os coreanos, os funcionários, se sentissem mais em casa, né, ou seja, mais à vontade. Então, muito interessante, ao mesmo tempo, né, tem algumas coisas específicas, eles têm a sua própria internet, né, na Coreia não tem Google, na Coreia não tem WhatsApp, é tudo coreano, tudo de empresas coreanas, né, porque eles têm, claro, né, óbvio, né, um cuidado muito grande com a segurança de dados. Mas é interessante, acho que é um lugar que eu aconselho, né, a todos que conheçam, né, porque o exemplo de investimento em educação é que faz com que o país hoje tenha o desenvolvimento que ele tem. E é interessante mais uma coisinha, Seul copiou o transporte coletivo, o modelo de transporte coletivo de Curitiba, Guilherme. Lá, os ônibus, as estações são todas como tubo aqui de Curitiba. E o embaixador nos falou isso. Muito interessante. Os ônibus são os mesmos ônibus da mesma empresa daqui de Curitiba. Bem interessante isso.
Isso é algo que realmente me pegou de surpresa, já que você falou disso, bem que Curitiba poderia copiar, então, talvez o modelo de metrô lá de Seul, né? Porque a história do metrô aqui em Curitiba já virou quase que uma lenda, né? Que nunca sai do papel, tudo. E realmente ajudaria bastante também a nossa cidade na questão da logística, da locomoção das pessoas, principalmente. Falando mais um pouquinho, Roger, dessas suas visitas na Coreia, na Suécia, na Dinamarca, o que essas visitas mais te agregaram, tanto profissionalmente como pessoalmente também? De repente, algum costume ou alguma prática que você tenha adotado até no seu dia a dia mesmo?
Olha, cara, cada lugarzinho assim nos impressiona, porque eu sempre digo assim, esses países que a gente visitou, né, sempre eu digo isso para os alunos que vão juntos, é trabalho. Então a gente acorda, tem horário para chegar na empresa, tem horário para chegar na universidade. Muitas coisas, né, alguns conceitos que eu tinha desses países desenvolvidos, a gestão de pessoas, os soft skills, o respeito à população, né, cara, assim, a Suécia e a Dinamarca, né, impressionante, as universidades, eu tive na Universidade de Gotemburgo, a monarquia nesses países, né, investe muito em educação. A sociedade como um todo tem um respeito muito grande pelo governo, né. Na Holanda, por exemplo, o transporte, as bicicletas misturado com canal, misturado com o metrô, o trenzinho, ao mesmo tempo o aeroporto, né. Então, é muito interessante isso, cara, e acho que esse é uma coisa que a gente tem que trazer para cá, né? Uma coisa que a gente tem que usar como referência muito. A gente está vendo principalmente hoje na época de pandemia, né? Tudo que a gente fala aí de transporte coletivo, né? As pessoas aglomeradas dentro de ônibus e assim por diante. Claro que acontece no mundo também, mas a gente tem que tentar sempre ter como referência coisas que nos levam a resultados positivos, né? Então, posso te dizer isso assim, em relação ao, né, esse, a utilização do transporte, da coletividade, né, do respeito coletivo das pessoas, é muito interessante isso. Aprendi também que a gente tem que organizar bem a nossa mala, mala pequena. Cara, eu tive assim, né, no início, assim, sempre tem um caso ou outro, né, mas em Israel, né, eu tive um case onde a minha mala estragou as rodinhas, eu saí do hotel para pegar o metrô, para depois ir para o aeroporto. Quando eu cheguei na Holanda, a minha mala estava assim, cara, completamente, não, né, tive que comprar uma mala nova. Então, isso é uma coisa que eu coloco sempre, graças a Deus, a minha esposa me ajuda a arrumar a mala na saída, mas ela não volta como ela sai, mas tudo bem, um dia eu aprendo isso. Mas assim, algumas coisas nesse sentido, entendeu? Eu acho que a gestão, né, é uma coisa fundamental, né, e o respeito, né, aos mais velhos, eu acho que isso é muito interessante. Eu gosto muito, né, eu tenho uma filha de 11 anos, a geração, né, de vocês, Y, a minha, X, a dela que vem aí, então, ou seja, essa heterogeneidade junta, trabalhando, né? Mas um respeito muito grande aos mais velhos. Isso os asiáticos também têm muito forte. Então, eu acho que com a globalização não tem como fugir disso, né, Guilherme? Acho que a gente tem que cada vez mais absorver as coisas boas e entender o que estamos fazendo de errado.
Essa parte também do relacionamento com as pessoas mais velhas, eu acho que é algo muito importante que nós, brasileiros, deveríamos tentar se espelhar realmente em outros países. Aqui em Curitiba, eu moro aqui em Curitiba desde 2005, nasci aqui, mas assim que nasci, meus pais foram comigo para Foz, depois meu irmão nasceu 4 anos depois, voltamos em 2005, então eu tive bastante contato com meus avós paternos, com o Luciano e com a Thalma. E eles eram pessoas realmente muito inteligentes. Meu avô é uma pessoa muito inteligente, mas teve mais oportunidades de estudo do que a minha avó. A minha avó não teve muita oportunidade de estudo por N motivos, relação familiar, tudo. Já o meu avô também era engenheiro civil e lembra bastante você também, uma pessoa que teve que morar em várias cidades, motivos de trabalho. Ele nasceu em Irati, que é uma cidadezinha, para quem não conhece, fica aqui no interior do Paraná, fica mais ou menos 2 horas de distância de Curitiba. Depois veio morar em Curitiba, morou em São Paulo, morou em Porto Alegre e eu sempre aprendi muitas coisas com ele. Eu sempre tive, tentei, sempre tive esse respeito pelas pessoas mais velhas. Nunca procurei enxergá-los como pessoas, ah, ele é mais velho do que eu, então não tenho nada para aprender com ele. Muito pelo contrário, com meu avô principalmente, ele sempre me ajudou muito com matemática, que era uma matéria que eu tinha bastante dificuldade, e eu até brinco que eu até gostava de ficar de recuperação para poder ter mais tempo estudando com ele. Eu aprendia muitas coisas, e a minha avó também, a Thalma, mesmo ela não tendo tanta oportunidade de estudo, era uma pessoa muito culta, que lia bastante, assistia bastante jornais, então eu também acho que ao mesmo tempo que, claro, o estudo ele é muito importante, a gente também não pode desvalorizar aquelas pessoas que aparentemente, porque não tiveram tanto estudo, a gente pode achar que eles não têm conhecimento para compartilhar com a gente, o que seria um grande erro. E falando um pouquinho mais, Roger, dessas suas experiências de viagem também, quais outros países você gostaria de conhecer no futuro e por quê?
Legal, legal. Só para completar aí o que você falou, Guilherme, sim, acredito que, eu sempre falo o seguinte, a melhor universidade é a universidade da vida. Meu avô era dono de um ferro velho no Uruguai, na Buenos Aires, e meu pai teve a oportunidade depois de estudar, minha mãe, acho que isso é o maior, o que a gente pode deixar, né, cara? É um incentivo ao estudo, mas sempre respeitando a experiência de vida. Muito legal isso aí, e vejo isso em vocês também, tá? Isso é a trajetória, se Deus quiser, né, também do futuro do nosso país aí. Dentro dessa pergunta que você estava fazendo, cara, pô, tem muita coisa para conhecer, mas assim, ó, se eu te dissesse, pudesse focar assim profissionalmente, eu, né, depois da Coreia, assim, depois dessas experiências que eu tive na Europa também, eu acho que o Japão é uma coisa que me atrai bastante, Tóquio, né, Singapura, é um país muito interessante também, acho que, né, o leste europeu, né, um progresso muito forte na Polônia agora de software, a Alemanha, né, a Alemanha sempre bombando, né, a gente tem muitos alunos indo para lá, tem alguns amigos muito, né, bem próximos, assim, que já visitaram muitos países, né, eu não, ainda não, mas tem um amigo que já visitou mais de 100 países, né, cara, eu digo, não precisa ser tanto, assim, sempre que me perguntam, eu recomendo, né, um mochilão na Europa, mas que você possa agregar conhecimento, né, eu acho que o propósito de vida é exatamente esse, né, agregar valor e poder compartilhar isso, Guilherme, se você não puder compartilhar isso, não adianta nada você guardar para você todo o conhecimento que você adquiriu, então isso tem muito a ver com a educação, por isso que eu gosto muito de fazer isso que eu faço hoje.
Falando um pouquinho mais também da Polônia, recentemente conversei com a minha tia Dulce também, com a minha grande amiga dela, Everly Giller, quando esse episódio com o Roger, meu amigo e vizinho Roger, estiver lançado, o episódio da Polônia já estará bastante tempo aqui no podcast, e elas comentaram exatamente isso, Roger, essa questão de que a Polônia evoluiu bastante, principalmente depois da saída do bloco soviético, depois que acabou o regime da União Soviética na Polônia, eles tiveram, como a Everly Giller disse, a Polônia deu um salto quântico, evoluiu bastante e em nada relembra aquela Polônia que muitos, talvez muitos brasileiros, incluindo meu pai, tiveram a chance de conhecer, por exemplo, cerca de 20 anos, que era uma Polônia ainda saindo daquele domínio soviético. Também, claro, é um país que tem bastante, várias cicatrizes, né, da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Sim. São cicatrizes que são difíceis de curar mesmo, mas isso eu acho bastante interessante, esse ponto que você tocou também. E assim como você, eu também tenho bastante vontade de conhecer diferentes países da Ásia. É um continente continente que eu ainda não tive a chance de visitar, mas tenho bastante vontade, tanto Coreia do Sul, Japão, China, para aprender bastante com eles, que é uma cultura bastante diferente da nossa, e eu tenho bastante vontade, assim, de conhecer, de aprender com eles, o respeito que eles têm pelas pessoas e pela sociedade como um todo. E agora, falando um pouquinho no nosso país, na nossa terrinha aqui do Brasil, Roger, como você enxerga atualmente a educação aqui do nosso país em comparação com também, principalmente, com os países que você já visitou? É semelhante, é inferior, é superior? Por quê?
Então, é interessante isso porque a gente tem bolsões dentro do país de um desenvolvimento muito grande, né, Guilherme? Então, ou seja, temos exemplos no país muito positivos e o que a gente está, inclusive, agora vivendo em plena pandemia, por exemplo, né, mostra essas diferenças. Né? Temos universidades, né, no caso, onde nós estamos estudando, nossos alunos agora terminaram o primeiro semestre, aulas online, viramos do presencial para o online, usando ferramentas, né, de grandes empresas, então as mesmas ferramentas, por exemplo, de universidades americanas, europeias, asiáticas, e não ficamos devendo nada em matéria disso. Mas precisamos de uma padronização levantando a barra, né, de exigência lá em cima. Eu tive o prazer de fazer mestrado numa universidade federal no nosso país, eu fui concursado em universidades federais também no nosso país, né? Então tenho a minha trajetória dentro das universidades, né? Um carinho muito grande, mas cada vez mais eu coloco que a gente tem que virar a chave. Temos que buscar esse padrão, né, de excelência, que é o que vai fazer o nosso país decolar, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E quando a gente vai lá fora, a gente vê isso, né? Quando a gente olha para cá, lá de fora, procura as notícias do Brasil, né? Temos excelentes exemplos, excelentes brasileiros maravilhosos estão trabalhando lá fora, né? Vocês, estudantes, indo lá para fora buscando oportunidade, mas eu sempre digo isso, depois vocês têm que ir lá, buscar experiência, aprender e voltar para cá para implantar isso aqui. A gente precisa de uma gestão profissional e mais competente nos nossos órgãos públicos, nas instituições de educação no Brasil, né? Exatamente porque nós temos esse potencial enorme. E o exemplo que eu te dei da Coreia do Sul é exatamente isso, né? 50 anos atrás, a Coreia, né, nós estávamos à frente da Coreia do Sul, por exemplo, em muitos indicadores de educação, indicadores de qualidade de vida. Hoje, né, completamente o contrário. Foram investimentos fortíssimos em 50 anos na educação e hoje a gente vê exatamente, né, isso acontecendo, né? Então, mas eu vejo, eu sou muito positivo sempre, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio, eu vejo sempre o copo meio cheio, né? Aqui no Paraná a gente tem excelentes exemplos disso, aqui em Curitiba também, né? E eu acredito muito no que a gente está fazendo hoje em matéria de educação no país, buscando, obviamente, né, benchmarks e referências lá fora, intercâmbios, né, os nossos alunos fazendo dupla diplomação lá fora. Então, eu acredito principalmente no que eu vivo dentro do Grupo Educacional Bom Jesus, acredito muito nesse foco da melhoria contínua, sempre, um pouco de engenheirês isso, né, brincando aqui, né, mas Lean Manufacturing, Six Sigma, processos, né, de melhoria constante, é isso que a gente tem que fazer no nosso país, buscando indicadores de alta qualidade. Mas eu te diria que a gente ainda está engatinhando. Quando a gente conseguir a velocidade de cruzeiro, precisa sim, no nosso país hoje, um foco, né, das instituições, dos governos municipal, estadual e federal, fortíssimo na população brasileira, dando oportunidades, literalmente, para que a gente possa unir a academia à prática, né? E esse tópico forte do empreendedorismo, Guilherme, se você me permite, né? Eu sempre digo, empreendedorismo não é o cara ser empresário, não, empreendedorismo é o cara buscar isso, né? A gente tem um termo intraempreendedor muito interessante, que são os funcionários dentro das empresas, não só contentes com aquilo que fazem, mas buscando a melhoria de todas as outras áreas também. Né? Isso que a gente está fazendo hoje aqui, você, né, no seu podcast, né, trazendo informação, conhecimento, compartilhando dentro da tua profissão. Né? Então, isso é um empreendedorismo fortíssimo. E eu acho que é esse o grande diferencial que a gente vai ter amanhã. E isso eu vi na Coreia, vi na Holanda, isso eu vi na Suécia, eu vi em todos esses países, na Turquia, em Istambul, eu vi isso. Né? Ou seja, a busca pelo empreendedorismo empreendedorismo, mas sempre junto à educação, junto ao conceito. Então, fazendo da prática e da academia um diferencial competitivo para o país e para o desenvolvimento da sua sociedade. Né?
Eu acho muito importante, Roger, escutar isso de alguém, como você, uma pessoa com tanta experiência, principalmente nesse ambiente mais acadêmico, por dois motivos. Primeiro, para a gente tentar apagar aquela ideia, aquele estereótipo também que nada presta aqui no Brasil, que as coisas boas só estão nos países vizinhos, lá na Europa. E também porque eu acho muito válido, sim, as pessoas que têm a oportunidade que elas consigam agarrar isso, ir para fora e aprender lá fora também, mas que elas depois elas pensem em voltar e também ajudar também o crescimento do nosso próprio país, que a gente não pode esquecer as nossas raízes, aonde nós nascemos, a cidade que nos moldou como pessoa e como cidadão. Então, isso eu acho bastante importante, escutar isso de uma pessoa como você, uma pessoa com uma experiência muito vasta nesse ambiente, com bastante coisa para compartilhar. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim de mais um episódio aqui no podcast Giozinski, mas para que a gente encerre, Roger, com chave de ouro, eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal que está escutando em casa, escutando no carro, aonde quer que seja, quais conselhos você daria para quem está começando a vida, tanto para aquela pessoa que está entrando na faculdade, tanto para aquelas pessoas que já estão saindo também da universidade, naquele momento que muitas pessoas têm várias dúvidas, o que nós vamos fazer, como nós vamos ganhar dinheiro, quais conselhos, principalmente em relação aos estudos e também à profissão?
Eu acho que o principal ponto, Guilherme, é uma pergunta, né, muito, muito bacana, assim. Eu acho que o principal ponto, e eu tento sempre dizer isso para todas as pessoas que eu tenho em contato, é compartilhar, né, cara? É muito estudo, muito estudo. Eu tive um chefe uma vez que me disse assim: Roger, o que você faz da meia-noite às seis, né? Tinha um monte de trabalho, eu cuidava de call center, era diretor comercial. E ele me perguntou: Roger, e eu reclamei, eu disse: cara, não tem mais tempo, né? Ele disse assim: o que você faz da meia-noite às seis? Eu olhei e disse: ah, estudo, né, cara? Eu durmo, né, cara? Ele disse assim: é melhor você rever os seus conceitos. E eu aprendi que muitas vezes a gente trabalha, muitas vezes a gente estuda da meia-noite às seis. No ano de 99 para 2000, no bug do milênio, Guilherme, eu estava dentro de uma central telefônica trabalhando à meia-noite, porque naquela época a gente tinha muito medo que na virada dos computadores de 99 para 00 que desse algum bug. Então isso aí me ensinou muitas coisas. Eu acho que a gente tem que suar o nosso ativo. Eu gosto muito desse termo. E qual é o nosso ativo? O nosso ativo é aquilo que a gente absorve, que a gente adquire na nossa vida acadêmica e profissional. Então, muito estudo, né? Agarrar as oportunidades, né? Experimentar, não ter medo de errar, né? Eu acho que isso é fundamental. Ouvir muito, ter um respeito muito grande pelas pessoas, né? Todas as pessoas, não interessa qual nível hierárquico dessa pessoa dentro de uma empresa ou dentro de uma... A gente tem que tratar todas as pessoas da mesma maneira. Acredito muito nisso. É isso que eu recebi de casa, é isso que eu recebi, que eu vejo e que eu tento transmitir aos meus alunos. Mas eu te diria que a gente tem que ter um propósito, uma proposta de valor. E essa proposta de valor depende de cada pessoa. Mas, no fundo, por mais diferentes propostas que a gente tenha de valor, o compartilhar, né, o share é muito importante. Então, é uma das coisas que eu recomendo às pessoas que estão começando, que tente sempre ouvir mais do que falar, mas estudar tudo que pode, ler tudo que pode, né, saber filtrar bem e experimentar. Resiliência, empreendedorismo e não ter medo de errar, Guilherme. Eu acho que essas aí são algumas coisinhas aí que eu acho que todo profissional, né, tem que ter hoje em dia e certamente pós-pandemia, mais do que nunca, teremos que ter isso. Eu acredito muito no que vem pela frente. Isso eu posso deixar aqui uma palavra, né, aqui para vocês, assim, exatamente isso. Né? Estamos afiando o machado. Tem muita coisa boa para a gente fazer aí pela frente.
Complementando também o que você disse, Roger, eu acho muito importante que a gente tenha bastante humildade. Porque como meus pais sempre falaram para mim, sempre existirão pessoas que saberão mais coisas do que a gente e também existirão outras pessoas que talvez não sabem o tanto quanto a gente sabe em alguma área específica. Então, a humildade eu acho muito importante para que a gente consiga realmente ir para frente. E com isso, então, estamos chegando ao fim desse episódio aqui no podcast Giozinski, um episódio que eu tenho certeza que é muito válido para quem está nesse meio acadêmico, começando a vida, com uma pessoa tão experiente como o Roger, meu amigo e vizinho Roger Castanho. Eu quero te agradecer, Roger, pela sua participação aqui no podcast Yuzinski. Eu gostei bastante, foi muito importante para mim. Espero que você tenha gostado também.
Obrigado, Guilherme. Claro que sim. Gostei, foi um prazer. Estou sempre à disposição aí para futuras oportunidades. Sucesso na continuidade aí do nosso programa. Tá? E foi um prazer dividir esses momentos aqui contigo, com teus ouvintes. Tá?
O prazer foi todo meu, Roger. E muito obrigado também a todos os meus ouvintes que mais uma vez estão se conectando ao podcast Yuzinski. Meu muito obrigado e até a próxima.
Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Yuzinski. Muito obrigado, de coração, a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô, Luciano Yuzinski, junte-se aos bons e será um deles. Mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, @yuzinski, no Facebook e em meu site pessoal, guilhermeyuzinski.com.br. Tchau e nos vemos em breve.